Glória a Deus. Quem aqui ama Jesus? Massa. Muito bom. Pega a Bíblia então. Ama Jesus, pega a Bíblia aí. Pegue sua Bíblia. E eu me empolguei aqui agora. Ô, glória. E a gente vai ler mais do que eu imaginava que a gente ia ler. Tá bom? Desculpa, produção. Começa aí do 1. E a gente vai ler, eu quero ler um texto bíblico com você aqui, a gente vai começar já direto aqui. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem muito para nos ensinar, amém? Muito. E a gente vai beber da palavra do Senhor, vai se alimentar dela. Então eu vou pedir para você abrir aqui em João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. E a gente vai falar um pouquinho sobre um milagre que Jesus fez. E hoje a gente vai falar sobre milagre, mas algumas coisas que têm envolvido esse milagre e alguns discípulos de Jesus. Então pega aí, abre sua Bíblia, abre o aplicativo, o que você tem aí. Eu estou lendo na versão NVT, então talvez seja diferente da sua versão aí. Se você está no celular, muda aí para NVT, daí a gente acompanha junto. Mas vamos lá. João 6, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde a gente pode comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui, ó, tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Então, todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5 mil. Preste atenção, 5 mil homens. Tá? Então, fazendo um cálculo aqui, vai para perto de 15, mínimo 15 mil pessoas, segundo o que a Bíblia está relatando aqui para nós. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora, juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Olha aqui, ó, Jesus não gostava de desperdício. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com aquilo que sobrou. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei, de modo que se retirou sozinho para o monte. Vamos agora lá para o versículo 66. Vamos pular um pouquinho. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Feche os teus olhos no seu lugar. Jesus, nós clamamos a tua presença aqui, nós já conseguimos te sentir, te provar. E eu creio, Jesus, que o Senhor já está fazendo o que o Senhor quiser aqui no nosso meio. Mas eu te peço hoje mais uma vez, se revela através da tua palavra, que sejamos bons discípulos, mas Pai, que sejamos discípulos genuínos do Senhor. Nos ensina aqui nessa noite, me cale para que apenas o Senhor fale. É o que clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Um milagre conhecido, pastor Nassif chamava ele de o primeiro McChicken, ou melhor, o primeiro McFish da história. Pão e peixe. Aquele milagre onde a gente conhece, trazem um menino com 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão. Uau! Jesus fez algo incrível no meio do povo. E sabe, o povo olha aquilo e pensa, meu Deus, esse é o Messias que a gente esperava. Só que aí Jesus olha e vê a intenção do coração deles e fala assim, não, peraí, eles estão querendo me colocar num lugar onde não é meu. A Bíblia fala que ele vai para um monte, ficar sozinho. Manda os discípulos, fala assim, ó, vocês vão, pega o barco e vão. Eu encontro vocês no caminho. No meio da madrugada, Jesus vai lá, encontra os discípulos. Eles estão no barco. Então Jesus andando sobre as águas, os discípulos se desesperam. Jesus fala, calma, sou eu, entra no barco, segue o bonde. Jesus segue no barco, chega do outro lado. O que ele encontra do outro lado? Uma multidão de novo. Sabe o que aconteceu? Contaram. Tem um cara lá que está fazendo pão para todo mundo, dando de grátis no Vasco. Tem nada melhor para aglomerar um povo do que uma, né? Uma boquinha livre. Pessoal, vamos lá. Encheu de gente. Dica, quer bombar a célula, irmão? Ô, glória. Quem tem célula aí? Quem tem célula com comida boa? Levanta aí. Você viu que eles falaram mais empolgado da comida do que da célula? Pega a dica, irmão. Juntou de gente. O pessoal aglomerou, juntou ali. É, e agora? Imagina o pessoal chegando. Não, vai você, vai você, vai você. Aí um corajoso chega. Então, Jesus, 5 pães e 2 peixes a gente arranja. Vamos fazer aquele negocinho de novo, igual a gente fez ontem. Jesus olha e fala assim, vocês não entenderam nada. Imagina o cara que teve coragem de pedir, ficando meio constrangido. Vira para trás para multidão e fala assim. Não vai rolar, não vai rolar. Mas ali Jesus, ele se revela. Ele fala assim, vocês não entenderam. Vocês quiseram, vocês querem o meu milagre? Vocês querem aquilo que eu posso dar? Mas aí ele faz uma revelação. Talvez uma das maiores revelações. Ele chega e fala, eu sou o pão da vida. Vocês querem o pão? Vocês querem o peixe? Entendam uma coisa, eu sou o pão da vida. Vocês querem o milagre? Vocês querem isso? Vocês acham que isso é o evangelho? Calma, presta atenção, eu sou o maior milagre. Eu sou o maior milagre. Ele está falando isso para as pessoas. Só que as pessoas param e falam, ah não, mas é que eu queria mesmo era comer. Parece tosco. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Deus, me dá o meu milagre, me dá aquilo que eu quero. E Jesus fala, filho, eu já te dei a vida de hoje, te dei a roupa que você veste, a comida que você comeu. Eu sou o milagre, eu morri por você, você não vai mais para o inferno, você tem a vida eterna. É, Deus, mas é que eu queria outra coisa. Jesus repete 3 vezes, eu sou o pão da vida. Essa revelação, ela é tão profunda, que ela traz 3 coisas tão fortes. Primeira, no grego ele não precisava usar o termo eu sou. Se a gente for estudar o grego, ele não precisava usar esse termo que ele usa, eu sou. Ele podia simplesmente se declarar, mas o termo que ele coloca em grego, eu sou, é desnecessário. Só que eu sou é algo que remete ao Antigo Testamento. A primeira revelação de Deus, ele diz, eu sou. O grande eu sou. Aquela palavra que Deus dá a Moisés, diga ao povo que eu sou Deus conosco. Jesus está falando, eu sou o Deus com vocês. Segunda coisa, o pão. Ele revela. Além de ele revelar aquilo que Deus fala para Moisés, ele fala, eu sou o pão. Ele sustenta, Deus sustenta o povo com o maná, com o pão que desce do céu. Ele fala assim, mas aquilo foi só um vislumbre daquilo que eu sou para vocês, do sustento que eu sou na vida de vocês. Eu sou o seu sustento. Creia em mim e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta. Jesus revela, eu sou. Ele revela o pão e ele termina falando da vida. Eu venci a morte. Jesus está falando aquilo que vai acontecer. Ele faz uma grande revelação. Só que o povo não entende. Como assim? Como assim? Como é que isso está acontecendo? E acontece o que a gente leu no versículo 66. Você viu o que está escrito? Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Quando a gente vai interpretar as palavras de Jesus, existem vezes que a gente vê ideias sendo, parece que até mesmo conflitantes. Mas deixa eu te dar uma dica de leitura bíblica dos evangelhos. Sempre que você for ler as palavras de Jesus, você precisa entender para quem Jesus está comunicando. Tem vezes que Jesus fala para a multidão. Então geralmente é uma palavra mais aberta, mais ampla. Ele comunica para a multidão de uma forma. Tem vezes que Jesus está falando com os discípulos. Aí geralmente é um ensino mais denso, porque ele está preparando, treinando aqueles homens para levar a mensagem. Por vezes é para os religiosos. Aí a palavra é mais dura, porque ele quer quebrar aquela religiosidade vazia de aparências. Jesus comunicava com várias pessoas. E é importante a gente entender para quem Jesus estava falando. Acontece o que a Bíblia está falando aqui, é que aqueles que deixaram de seguir Jesus não foi apenas a multidão. Ele falou, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Quando eu li isso, um temor tão grande entrou no meu coração. Hernandes Dias Lopes vai falar que Jesus revelou alguns discípulos temporários. Discípulos temporários. Como se ele chacoalhasse a árvore e falasse, quem não está pronto, cai. Não era multidão, não era gente que era curioso, eram discípulos que andavam junto, deixaram de seguir Jesus. Eu falei, Jesus, não me deixa, não permita que eu seja um discípulo temporário do Senhor. Mas Jesus olha para os 12 e fala, e vocês? Vocês querem ir? Podem ir. Mas aí agora, Jesus apresenta para nós discípulos genuínos. Ele fala ainda no texto que um deles vai trair, mas 11 como discípulos genuínos. E ele chega e fala, vocês não querem ir? Podem ir, tantos já foram, podem ir. Então Pedro fala, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Hoje, eu queria junto com você balançar essa árvore. E eu quero ser encontrado, não como um discípulo temporário, mas como um discípulo genuíno. Quem quer ser encontrado como um discípulo genuíno do Senhor? Amém? Existem algumas características que esse texto revela sobre os discípulos genuínos. Primeira característica é que esses discípulos sabiam quem era Jesus. Os discípulos temporários, não. No versículo 15, a Bíblia vai falar assim, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser o rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Até hoje, os judeus creem na vinda do Messias, mas eles esperam um Messias político, um Messias que os vai libertar da opressão. Tudo que a gente vê que está acontecendo hoje, e que já aconteceu na história, é a opressão do povo de Israel, e eles creem, vai vir um Messias político, e vai nos tirar dessa opressão. Eles acreditavam aquilo naquele tempo. Quando eles veem Jesus fazendo aquele milagre, eles falam, ele é o Messias. Só que, não o Messias que Jesus apresentava. Ele fala assim, quer saber? Vamos lançar a candidatura dele. Vamos investir nesse cara, ele tem futuro. Vamos botar ele para rei. Jesus olha e fala, eles não entenderam quem eu sou. Sabe, nos nossos relacionamentos, a gente precisa muitas vezes aceitar quem são as pessoas que estão do nosso lado. Esses tempos atrás, um casal marcou de conversar comigo e com a minha esposa. Casal de namorados, novinhos. Novinhos não. Depende do ponto de vista. Não vou falar a idade, senão vai constranger, vai ficar chato. E eles eram um casal aqui do Ministério de Universitários e tudo mais. Falaram, pastor, precisamos conversar. Chegamos, marcamos aqui no salão social, aquela mesa redonda. Eu e minha esposa sentamos, de repente eles chegam. Tudo bom, tudo bem, tal, senta, fica à vontade. A menina braba. Braba, mano. E o piazão de boa. Não fazia ideia o que ele tinha feito de errado. E ela ali, tal, falei, ei, gente, tudo bom? Eu vou quebrando gelo, vou tentando ali, tal, tal, tal. Ele deu uma risada e ela aqui, Falei, gente, vamos conversar, o que está acontecendo? Ela pegou a frente e falou, pastor, é o seguinte, eu não aguento mais. Falei, caramba, no namoro. Não dá mais, pastor, não tem como. Falei, é mesmo? Por quê? Pastor, você não sabe o que é. É um inferno. Falei, meu Deus. Não, eu comecei a ficar preocupado. Falei, filha, tá tudo bem. Falei, não sai daqui não, cara. Você fica preocupado, você já não sabe o que é. Falei, mas me fale um pouco. Quando ela se acalmou, passou lá em cima. Deu aquela... Ah. Pastor, ele não tem boca pra nada. Pastor, tudo que eu falo tá bom. A gente fala, vamos comer um japonês. Ele, tá bom. Ah, não, acho que eu quero um hambúrguer. Ele, ah, eu gosto também. Ah, vamos economizar pizza. Boa, economizar. Pastor, ele não sabe, não firma. E ficou, falou. Pastor, eu quero casar. Aí fomos escolher a aliança. 3 alianças, pastor. Sabe o que ele falou? Ai, qual foi a mais bonita pra você? E ela foi falando uns 20 minutos sem parar, assim, quando eu dei uma entrada, falei, opa, entrei ali. Falei, querida, você sabe a bênção que você tem e não percebe? Agradece, irmã, agradece. Não, pastor, sério, parece que tá... Não, e assim, ele fala sempre, ai, não, tá bom, você tem razão. Falei, cara, nunca vi alguém reclamar de ter razão. Quase que eu falei, não, separa, casa com a minha filha. Espera ela crescer um pouquinho. Não casa com ela não. Cara, eu sei que a menina falou por uns 20, 25 minutos. Aí eu falei, não, tá bom, peraí. Olhei pro Piazão e falei, mano, tá, agora fala aí. Ele, ah, ela tem razão. Cara, você entende que... Eu falei, não, então separa, né? Então não tem, são namorados, não são casados, vamos lá, tá tranquilo, tá tudo bem. Ai, mas eu amo ele. Só queria que ele fosse diferente. Quantas pessoas nós amamos e a gente só queria que ela fosse diferente. Ah, eu amo meu marido, mas eu queria que ele fosse diferente. Eu amo minha esposa. Eu amo os meus filhos, mas eu queria que eles fossem diferentes. Eu amo os meus pais. Ah, mas eu queria que eles fossem diferentes. Acontece que muitas vezes a gente fala que ama Jesus, mas a gente queria que ele fosse diferente. Aquele povo amou Jesus, mas queria que ele fosse o rei, que ele não era. Queria que ele fosse algo que ele não veio para ser. Queria um Messias, que ele não foi projetado para ser. Eles queriam moldar Jesus, as ideias deles. É? Eles queriam um Messias próprio. E quantas vezes nós não queremos? Tem gente que quer um Jesus vegano. Quer um Jesus de direita. Quer um Jesus posicionado politicamente comigo. Quer um Jesus que fale aquilo que eu quero que ele fale. Até eu conseguir pegar um texto e torcer ele inteiro para caber onde eu quero. Um Jesus do iFood. Que fale exatamente aquilo. E não é nem aquilo que às vezes eu quero, é aquilo que os meus amigos vão gostar. Sabe a diferença entre paixão e amor? A paixão cega. É. Já viu alguém apaixonado? É chato, hein? É chato. Não falem mais nada. A única coisa que o cara fala é aquilo. Você vai falar qualquer coisa pra ele, ele vai lembrar. Os piá foram chamar o piazão pra jogar FIFA esses tempos atrás. Então vamos jogar FIFA. Nossa, o irmão dela joga tão bem. Quando você viu, o cara tá mostrando foto do Instagram. Assim, olha. Olha o quê, cara? Não consegue falar em outra coisa. É. Só que aí, o problema é quando você está apaixonado, você fecha os olhos para as coisas que você deveria abrir os olhos. É. E a paixão faz a gente ficar cego para algumas coisas. E às vezes não é nem defeito, é só coisas que não bate. Uma menina esses tempos atrás chegou para mim, pastor, encontrei o homem da minha vida. Falei, glória a Deus, irmão. Ele é do campo. Falei, bênção, bruto. É, não, pastor. Ele mora na cidade e tal. Falei, poxa, que tremendo. Mas você sabe que você nasceu no Champagnat ali, né? Não, pastor, mas é tudo o que eu queria. Mão calejada. Falei, tem certeza? Não, tenho. Tá bom? Deu 6 meses. Ah, não aguento mais, pastor. Só na debota, fivela. Ai, meu Deus do céu, aquela calça apertada, não aguento, pastor, não aguento. Eu só queria que ele fosse um pouco diferente. Eu nem vou no shopping mais com ele. Ah, não, só vou andar no Barigui agora com ele. Falei, paixão acabou. Ai, aqueles calos, ai, até arrepio quando passa assim. Falei, passa um creme, tô dando um monte de creme pra ele, ele não se tocou. É, quando a gente tá apaixonado, a gente fecha o olho. O amor é quando a gente consegue ver quem realmente é a pessoa e decide amar mesmo assim. E não tem a ver apenas com defeitos, tem a ver com condições. Você fala, não, talvez isso seja difícil mesmo, mas eu amo, então eu decido. Tem uma historinha que fala que a menina estava namorando, noiva, chega para a mãe e fala, mãe, ele é tão lindo, cuti-cuti. Maravilhoso, ursinho Ted. É ele, mãe, é ele. Mãe, ele é fofo. Ele é pequenininho, pocket, cabe no bolso. Mãe, tão especial. Não, e ele me... Nossa, maravilhoso e tal. E a mãe olha, filha, abre o olho. Abre o olho, filha. Abre o olho. Não, mãe, é ele. Casou. 1 ano de casado. Ah, mãe, não aguento mais. Ah, ele vem falar com aquela vozinha de... Ah, sai! Não, e homem pequeno, ai, também não gosto. Não, e ai, meu Deus do céu, ele fica falando, não sei o que, ele encontra aquele pé gelado de noite, ai! E a mãe, filha, agora fecha o olho, filha, agora fecha o olho, fecha o olho. A paixão faz a gente criar uma imagem da pessoa, e não necessariamente quem ela é. O amor é a gente conseguir ver claramente cada ruga, defeito, e decidir amar essa pessoa. Quando a gente vai olhar para o Senhor, a gente não está falando de defeitos dele, mas a gente está falando sobre características que sim, nós precisamos nos moldar a ele, e não moldar o nosso Deus aquilo que a gente quer que ele seja. Eu amo Jesus, mas eu queria que ele fosse um pouquinho diferente. Querido, eu amo Jesus, e eu vou ser diferente por ele. Eu vou me moldar a ele. Um discípulo genuíno está disposto a se moldar ao Senhor. Mas essa não é a única característica desse discípulo genuíno. Os discípulos genuínos, eles saciam a fome com o pão da vida. Lembra? O povo chega lá querendo a comida, querendo um milagre. E aí, o povo chega para Deus por aquilo que ele pode dar, não por aquilo que ele é. E eles chegam para Jesus e falam: Jesus, que bom que a gente está aqui. Mas aí a gente queria aquela comida de novo. E Jesus fala: vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Vocês querem aquele milagre que mata a fome momentânea, mas entende uma coisa? Eu sou o milagre. E aí acontece aquela resposta: pois é, mas eu acho que a gente não quer esse milagre que é você. O discípulo temporário, ele está com Jesus por aquilo que ele pode dar. Sabe uma coisa interessante? Muitos de nós se aproximam de Jesus por vários motivos que não é Jesus. Talvez você veio para a igreja por quê? Você se aproximou de Jesus por quê? Talvez um amigo teu te convidou e você falou: não, poxa, talvez seja legal. Eu posso contar a minha história. Sabe o que me fez ir para a igreja pela primeira vez? Um cantor, um músico. Um amigo meu chegou: cara, vai ter um show do Rodolfo Abrantes, aquele cara maluco que cantava no Raimundos, lá no Bola de Neve, vamos? Eu fui atrás de um cantor. O que me aproximou de Jesus não foi ele mesmo. Eu não fui atrás de Jesus. Eu fui atrás do Rodolfo. Acontece que chegou um momento na minha vida que o Rodolfo chegou e falou assim: cara, então conhece Jesus. Naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu me aproximei de Jesus por causa de uma pessoa, mas eu não permaneci com Jesus por causa dessa pessoa. Eu entendi quem ele era. O Senhor usa estratégias para nos aproximar. Pessoas. Às vezes você veio atrás de um relacionamento. Você veio aqui porque uma mulher te chamou, porque um homem te chamou. Talvez você veio aqui atrás de uma cura, de um milagre. Não é Jesus, é o que ele pode fazer, e isso te aproxima dele. Talvez você veio aqui porque você quer mais paz. Não, porque você quer entender as coisas, mas não necessariamente pela pessoa de Jesus. Essa atração é válida. O problema é que se você se mantém nesse caminho por causa dessa primeira atração, você vai ser um discípulo temporário. Porque o milagre acaba. Todas as pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia morreram em algum tempo depois. Tirando Elias lá e tal, beleza. Mas o milagre, parece que ele vai. O leproso morreu. Os cegos foram curados, morreram. Aquilo que Jesus pode fazer aqui, ele revela a ele, sim, mas tem um propósito. Preste atenção. Todo milagre tem um propósito maior do que o próprio milagre em si. Vou repetir. Todo milagre tem um propósito maior do que o próprio milagre em si. É verdade. Lembra Pedro, quando ele foi chamado? Ele estava lá na beira da praia, lavando redes vazias. Chega Jesus, pede o barco dele emprestado para fazer uma palestra ali. Pedro escuta e fala: esse homem é sábio, importante, gostei dele. Jesus desce e fala assim: Pedrão, você já tentou jogar a rede ali? Vamos lá. Pedro era pescador. Jesus, carpinteiro. Eu imagino Pedro chegando para Jesus: Jesus, legal, eu vi que você é sábio, vi que você sabe das coisas, mas vai fazer cadeira, vai fazer casa, vai fazer mesa, deixa aqui pescar, eu sei. Não falou isso, não está na Bíblia, isso aqui é Evangelho segundo o Budal. Mas aí, ele fala assim: não, eu vi que você é sábio, então ó, lavei a rede e tal, não sei o quê, mas eu não pesquei nada, nada. Na lógica, Pedro tinha um negócio frustrado. Tinha um negócio quebrado. Trabalhou a noite inteira, não tinha nada para vender. Não tinha nada. Nada. Então ele vai, entra no mar, joga a rede. Aqui, aqui, jogou. A Bíblia fala que vinha tanto peixe que encheu o barco dele, quase que o barco afundou. Ele tem que chamar um outro barco para colocar os peixes no outro barco. Olha o milagre. Jesus pegou a empresa de Pedro e botou um faturamento lá que você nunca viu na vida, irmão. O que que você faria? Eu abriria uma franquia. Quer aprender a pescar mais peixe do que cabe no seu barco? Arrasta para cima. Me segue. Eu tenho um curso. Vendi a curso. Eu faria isso. Olha aí, Deus deu prosperidade para Pedro. Olha que milagre tremendo. E o que que Pedro faz? Ele faz isso? Não. Ele abandona. Sabe por quê? O propósito não era a prosperidade de Pedro. O propósito era o sinal para Pedro ver que vale a pena largar tudo por Jesus. Então Pedro larga tudo
E aí Pedro vive as aventuras mais incríveis. Pedro anda sobre as águas. Pedro no Pentecostes prega e mais de 3 mil se convertem. Pedro caminha ao lado de Jesus. Pedro faz também umas besteiras aqui, mas não precisa falar. Mas Pedro acerta aqui nesse texto, fala: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro caminha ao lado do homem mais importante da terra. Esse era o propósito do milagre. Todo milagre que o Senhor quer operar na sua vida tem um propósito maior. Mas o discípulo temporário, ele só olha para a necessidade temporária. E tem mais uma outra coisa. Quantas vezes o Senhor nos abençoa, nos dá o milagre, nos dá a provisão, nos dá a bênção, e nós colocamos a bênção no lugar de Jesus. Posicionamos a bênção no lugar que não é dela. Como assim? Quanto tempo você orou para ter um marido, para ter uma esposa? Quanto tempo você orou para entrar na faculdade? Eu queria tanto entrar nessa faculdade. Eu queria ser bênção lá. Aí quando você entra, você esquece do Senhor. Aí quando você entra, você esqueceu quem abriu a porta para você. Aí eu queria tanto uma família. É, mas é difícil ter uma família. E poxa, ir para a igreja sempre e tudo mais. Isso não é pecado, são coisas lícitas. Mas que nós muitas vezes colocamos no lugar de Jesus. Essa fome, Jesus sacia a fome. Você fala: nossa, obrigado Jesus por saciar minha fome. Mas aí, a nossa fome vira só fome terrena. Os nossos testemunhos são apenas daquilo que Deus pode fazer na terra, e não simplesmente da transformação que Ele fez dentro de nós. A gente não consegue ver isso e glorificar o Senhor por aquilo que Ele mexeu aqui, para o lamaçal que Ele me tirou, para a vida eterna que Ele me deu. A gente tem que lembrar. E não buscar Jesus apenas pelas suas mãos. E não fazer das bênçãos das suas mãos o motivo da nossa adoração. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer por mim e por você. Ele não precisa fazer mais nada. Um discípulo temporário não consegue entender isso. É a relação, é de barganha. O que que eu ganho? O que que eu ganho? Agora você não vai ganhar nada. Mas você já ganhou tudo. Ah, é. Então eu não quero mais. Um discípulo de verdade se alimenta do pão da vida. Quando Jesus está sendo tentado no deserto, o diabo pega ele e fala assim: ó, você está com fome? 40 dias de jejum? Pega essas pedras, transforma em pão. É fácil. Jesus olha para o inimigo e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou com fome, mas existe uma fome maior que me sacia. Fazer a vontade do meu Pai. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus entende que a gente precisa sim, em primeiro lugar, ser alimentado espiritualmente. Um discípulo genuíno entende isso. Entende que o mais importante é a presença do Senhor. Há um tempo atrás, veio aqui na igreja o, como é o nome dele? O marido da Thalita Pereira, qual é o nome dele? Obrigado, Arthur Pereira. E ele veio aqui, ele é um cara muito legal. Ataque, assim. E ele passou por lá, eu falei: que foi? Você fica meio igual, né? E aí ele falou assim: eu vou te dar um livro. Eu falei: é mesmo? Sem Bíblia não tem café. E ele me deu o livro, eu li o livro. E o livro, ele vai falar sobre a fome espiritual. E ele vai falar que a fome espiritual precisa ser sanada, resolvida antes da fome natural. E ele tem uma cultura na vida dele, de que a primeira coisa que ele faz na vida dele é orar ao Senhor. É ir ler a Bíblia. Por isso que ele diz: sem Bíblia não tem café. Então ele fala assim: se eu acordei e não deu tempo de ler a Bíblia e eu preciso comer para sair, então não deu tempo de fazer nada. Então eu vou ler a Bíblia e saio com fome. E ele vai falar sobre essa cultura da gente entender que tem uma fome espiritual que a gente precisa sanar dentro de nós. Como que você está sanando a sua fome espiritual? Apenas com as bênçãos ou com o pão da vida? Isso revela se nós seremos discípulos temporários ou genuínos. Sabe, Muitas vezes a gente nega os convites do Senhor por coisas lícitas, como eu falei aqui. A Bíblia vai falar sobre a história, a parábola do grande jantar, do grande banquete. Um homem faz um grande banquete e faz o seu, distribui os seus convites. Mas cada um tinha uma desculpa para dar. Falou: oh, desculpa, eu não posso ir. Eu comprei aqui uma terra e eu vou começar a ver lá, quero ver como que ela está. É uma bênção que o Senhor me deu. Então eu não vou poder ir para perto de você. Não vou poder estar na tua presença. O outro fala: não, eu comprei uma junta de bois. Então, comprei 5 juntas de bois. Então eu preciso experimentá-las. Desculpa, não vou poder ir. Aquilo que o Senhor me deu foi muito importante. Foi uma bênção. Então agora eu não quero mais a tua presença. E o terceiro diz: olha, eu acabei de me casar. Obrigado pela bênção que o Senhor me deu. Mas eu não vou poder estar na tua presença por causa da bênção que o Senhor me deu. Se em algum momento a bênção te impediu de entrar na presença, abra mão da bênção. Não existe nada mais importante do que a presença. E quantas vezes nós viramos as costas para a presença do Senhor? Às vezes por pecado. Mas às vezes por coisas que são lícitas e até mesmo bênçãos que o Senhor já nos deu. Piazão orou por um carro. 20 anos de idade. Comprou o carro. Começou a ir para a praia todo final de semana. Não vinha mais para a igreja? Saiu da célula? Saiu do culto? Falei: irmão, o devorador vai pegar esse carro aí, cara. Chegou um dia que ele veio e entregou o carro. Ele falou: cara, a bênção não pode ser assim. Não pode ser maior do que a presença. Um discípulo de verdade sabe o valor da presença. E não coloca nem a bênção acima dela. Mas existe uma terceira e última característica de um discípulo genuíno. Lá no versículo 68, Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para onde? Não tem para onde ir. O discípulo genuíno não tem plano B. Não tem plano B. O discípulo genuíno, ele não tem para onde ir. Fica em pé no teu lugar. A Bíblia conta a história de Elias e Eliseu. Elias, um grande profeta, está passando ali no vilarejo. O Senhor o direciona para caminhar próximo de Eliseu, um menino. Então ele veio ali trabalhando e Elias andava com uma capa. Elias tinha feito grandes coisas, grandes milagres. Profeta conhecido do seu tempo. Uau! Eliseu está lá, trabalhando no, nas carroças, nos carros de boi da sua família, arando a terra. Está lá, trabalhando. Então, Elias vem e passa. Tira a capa e passa a capa assim. Ele fala assim: opa! Ele está me chamando para ser um discípulo. Está me chamando para caminhar junto. Esse grande profeta quer que eu ande junto com ele. Uau! Ele passou aquela capa. Sabe o que a capa significava? Autoridade. Ele falou assim: nossa, eu terei essa autoridade. E ele fala mais. Ele fala assim: peraí, eu sei que ele é um homem ungido, mas para assumir isso, eu quero a unção dobrada. Eu quero a unção dobrada de Elias. O grande profeta do seu tempo falou: mas você quer mais? Eu quero. Eu quero a unção dobrada. Uau! Menino audacioso. Então Elias fala: então tá bom, vamos lá, vem comigo. Ele para e fala: não, peraí. Espera. Eu tenho que queimar as carroças e os bois. Eu preciso voltar e queimar as carroças e os bois. Espera um pouco. Eu preciso queimar. Ele vai lá, pega toda aquela madeira, joga e queima. Assa o boi. Não tem mais para onde voltar. Não tem mais para onde voltar. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Você quer a capa da autoridade? Queima as carroças. Quer a capa da unção dobrada? Queime as carroças. Um discípulo genuíno não tem para onde voltar. As carroças estão queimadas, os barcos estão afundados. Para onde eu posso ir? Um servo do Senhor é conhecido não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele tem simplesmente nas mãos, mas por aquilo que ele abre mão para estar com o Senhor. Eliseu fez grandes coisas, grandes obras. As renúncias nos habilitam para viver as coisas novas. Não se coloca vinho novo em odre velho. As renúncias nos faz não ter para onde voltar. A Bíblia vai falar: aquele que coloca as mãos no arado para trabalhar e olha para trás, não é digno do trabalho. Um discípulo genuíno não fica olhando para trás. Não fica olhando para trás. O Senhor não morreu por você para você ficar olhando para o teu passado, para você ficar olhando para o Egito e querer voltar. A Bíblia vai falar a história de Ló e sua mulher e sua família. Tira eles de Sodoma e Gomorra, daquelas cidades que vão ser destruídas, e fala: não olhe para trás. Ah, mas a mulher de Ló, ela não consegue. Ela olha para trás. A Bíblia fala que na hora ela vira uma estátua de sal. O Senhor não morreu por você para você ficar olhando para trás. Discípulo genuíno olha para frente. Queimar as carroças tem a ver com assumir uma autoridade para viver algo novo no teu futuro. Quer viver algo novo? Se livra do velho. Se livra do velho. O Senhor hoje chama discípulos genuínos, que não querem moldar ele conforme a sua própria vontade e desejo. Discípulos genuínos que entendem que o Deus do milagre é mais importante que o milagre. O Deus da bênção é mais importante que a bênção. O Senhor hoje levanta discípulos genuínos que não tem plano B, que entregaram tudo, tudo aos pés do Senhor. Nessa noite eu quero orar por aqueles que desejam chegar diante do Senhor e falar: Deus, vê em mim um discípulo genuíno, encontra em mim um discípulo genuíno, recebe tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Se o Senhor está queimando isso no seu coração, vem aqui, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Se o Senhor está te chamando a viver como um discípulo genuíno do Senhor, apenas se o Senhor está falando com você, apenas se o Senhor está falando com você, saia do seu lugar. Se estiver na galeria, se estiver lá atrás, saia, vem aqui à frente. Se chegue aos pés do Senhor. Se chegue aos pés do Senhor. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Deitar, deite. Mas hoje o Senhor chama discípulos genuínos e não temporários, que levam a sério o caminho do Evangelho. Se o Senhor está te chamando a algo mais radical, venha. Venha. Se você entende que você precisa se posicionar mais, se você precisa mexer em ideias, saia do seu lugar e venha aqui. Saia do seu lugar. Discípulos radicais do Senhor. Discípulos radicais do Senhor. Se o Senhor está aquecendo isso no teu coração, saia e venha. Você está na galeria, venha. Você está entendendo que você precisa ser mais radical com o Senhor, venha. Chega. Chega de ficar olhando para trás. Chega de ficar moldando as coisas do Senhor. Chega. Venha, se o Senhor está mostrando isso para você, venha. Se consagre ao Senhor, se consagre ao Senhor.
Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino.
Ora ao Senhor.
Uma capa e um pouco de vinho.
Não perca tempo.
Ele me deu um chão, cajado e pois um anel em meus dedos me tirou o medo. Novas sandálias suportaram o ídolo. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias disse vá.
Yeah.
sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você.
E eu sou. O Senhor está aqui. E sabe, eu preciso conhecer algumas pessoas aqui hoje. Se você está aqui orando, fique aqui na presença do Senhor, não saia. Não vale a pena sair. Vai por mim, fica aqui. Mas eu preciso conhecer algumas pessoas. Talvez você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Talvez essa ideia de Deus e ter Ele perto e ser discípulo e andar junto, isso nunca fez muito sentido para você. Talvez você nunca conseguiu falar com Deus, escutar a sua voz. Talvez essa seja uma verdade para você. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Deus existe. É verdade, Ele existe. E Ele se relaciona, Ele fala. É verdade, eu escuto a voz dEle todos os dias. É maravilhoso. Deus existe, Deus fala, mas tem mais uma coisa, cara. Ele te ama. É sério. Ele te ama tanto, 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 cara, que Ele quer ter esse relacionamento com você. A Bíblia fala que Ele entregou Jesus na cruz para isso, para ter um relacionamento com você. É. E hoje eu preciso orar por você. Talvez você nunca ouviu a voz do Senhor. Talvez você veio aqui ver um batismo. Talvez você já tenha vindo há um tempo. Mas hoje eu quero saber se tem alguém aqui hoje que deseja caminhar com o Senhor, que deseja entregar a vida para Ele, ouvir a sua voz diariamente, andar com Jesus. Por isso, se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a tua mão bem alto, porque eu quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Deus abençoe. Se o Senhor está falando com você, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou pedir para você vir aqui à frente, porque eu quero abraçar você e eu quero orar por você. Então você vai ter que ser corajoso agora, cara. E você vai vir aqui, ó. Nesse miolinho aqui, ó. Nesse miolinho aqui, ó. Nesse miolinho. Venho aqui, venho aqui, venho aqui. Sai do lugar e vem aqui, cara. Você levantou a mão, você é corajoso. Cara, melhor coisa aconteceu na sua vida. E a gente vai aplaudir, aplaude o Senhor. Vem aqui, 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 aqui.